Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o professor Ângelo Antônio Agostinho, que é biólogo e professor do programa de pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais da Universidade Estadual de Maringá. Professor Ângelo, é uma alegria muito grande tê-lo aqui no nosso programa e a gente sempre começa a nossa conversa pedindo para o entrevistado falar um pouquinho da sua trajetória de vida e sua formação.
Ok, alegria é minha, o prazer é meu de estar falando. Bom, eu atuo na área de ecologia de reservatório há cerca de 35 anos. Eu fiz a minha pós-graduação em Curitiba, em zoologia, mas trabalhando em reservatório com peixe, e depois o meu doutorado eu fiz na Universidade, na UFSCar, na Universidade de São Carlos, também trabalhando com peixes de reservatório. Então, minha área, basicamente, é estudo de peixes em reservatório. Durante todo esse tempo, eu estou na Universidade Estadual de Maringá como professor titular.
Bom, vamos começar pela, talvez, a questão mais geral. No Brasil, a gente cresceu, né, sempre ouvindo da importância, né, da energia de origem hidrelétrica, né, como, digamos, a fonte mais limpa, né, do ponto de vista de geração de energia elétrica, né, as barragens, né. Eu sou de Minas Gerais, então acompanhei ali toda a sequência, né, do que eu chamo de domar o Rio Grande, né, que foram as inúmeras barragens que foram feitas. Hoje em dia, quer dizer, dá para dizer que as hidrelétricas realmente são 100% limpas ou a coisa é um pouquinho mais complicada, professor Ângelo?
Eu diria que são bem mais complicadas. Na realidade, bom, produção de energia, não há produção de energia sem impacto ambiental, né? Toda a produção, inclusive as ditas energias sustentáveis, elas, de um modo geral, têm impacto ambiental. Mas a gente tem visto que há um esforço enorme de dizer que, principalmente PCHs e ou mesmo usinas hidrelétricas de maior porte, são fontes de energia limpa. Eu não diria que é limpa, porque ela produz, uma hidrelétrica, ela tem a capacidade de produzir um impacto dos mais relevantes nos habitats e na qualidade da água e na biota que ocupa um rio. Então, eu não diria que é energia limpa, embora eu sempre pondere, né, de que para produzir energia tem umas formas que são piores, outras melhores, mas eu colocaria ainda a produção de energia através de hidrelétricas ainda como sendo, vamos dizer, uma de impacto moderado, se nós compararmos com outras fontes, como, por exemplo, energia térmica, né, ou energia nuclear. São fontes mais perigosas, vamos dizer assim, para o ambiente, de que promovem maior impacto ambiental. Mas, de qualquer maneira, está longe da gente poder considerar a produção de energia hidrelétrica como sendo uma fonte limpa de produção.
Bom, a sua grande especialidade é os peixes, mas vamos falar um pouquinho assim do conjunto desses impactos, né? Eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com o Moab, né? Falava, gente, mas o que é isso? Inclusive, parece que a origem, se não me engano, era no Paraná, que é o movimento, né, dos atingidos por barragens. Sim, ou seja, sim. Na verdade, o primeiro impacto é sobre aquelas pessoas que vivem ali no entorno, né, professor?
Exato, você tem, é claro, né, você alagando uma área, principalmente aqui no sul e centro-oeste, mas de qualquer maneira, em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do país, né, a gente vai ter que remover pessoas, vai ter um impacto que vai, vamos dizer, ser gerado em relação ao modo de vida dessas pessoas, às questões culturais e etc. O MAB, na realidade, ele surgiu em Santa Catarina, né, no mais sul do Paraná, Santa Catarina. E ele é um movimento que realmente, vamos dizer, procura agregar, né, todas essas reivindicações do pessoal atingido por barragem. Mas realmente a parte socioeconômica não é a minha especialidade, né? A não ser a pesca. Em boa parte a pesca, sim, porque a gente trabalha com peixe e, portanto, a exploração dele também, né?
Então vamos falar um pouquinho, né? A gente entrevistou recentemente também um colega seu que da Universidade Federal de Lavras, e ele exatamente discutia essa questão do impacto econômico, né, na pesca, né? Porque dá uma mexida grande aí, né, na vida aquática, né, professor?
Exatamente. É porque você... As reservatórios hidrelétricos, as barragens, elas prejudicam principalmente um grupo de peixe, que é o grupo dos grandes migradores. E todos os nossos peixes de grande porte são migradores. E esses peixes têm um valor de mercado muito maior. Então, mesmo um reservatório tendo uma produção, vamos dizer, uma produção primária maior que a de um rio, no geral, é claro, depende se esse rio é uma planície de inundação ou não, mas um rio de planalto, ele produz menos que um reservatório. Só que o reservatório produz espécies de um valor comercial muito mais baixo. Então, mesmo que se tire a mesma quantidade de peixe do reservatório que se tiraria do rio onde ele foi construído, as espécies são muito diferentes, né? E você tem um prejuízo, então, implícito nessa alteração de fauna. Você está trocando peixes de ótima qualidade, ótimo preço de mercado, por outros peixes menores, normais, rústicos e não tão desejados no mercado.
Nessa questão dos peixes, eu também me lembro que assim, a grande bandeira dos movimentos ambientalistas, né, há 20 anos atrás, era a questão das escadas, né? Que hoje também parece que é uma questão mais complexa também, né, professor? Não basta colocar ali a escada de peixes para que eles possam subir barragem acima, não é?
Exatamente, exatamente. Na realidade, as escadas de peixes que estão em operação no Brasil, de um modo geral, são pouco eficientes. Umas até são, vamos dizer, poderiam operar, mas a maior parte das escadas de peixes existentes no Brasil deveria ser fechada, porque elas podem provocar, ou algumas delas já comprovadamente, provocam mais impacto do que ajuda, né, na manutenção dos estoques pesqueiros e da biodiversidade. Então, escadas de peixe é algo complexo, e basicamente por duas razões. Os movimentos são essencialmente unidirecional, ou seja, o peixe sobe e dificilmente volta. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que nem sempre os trechos, a montante de uma barragem, são trechos favoráveis para a reprodução. Nesse caso, você está, para que se estabeleça uma população autossustentável, nesse caso você está passando peixe para a montante e retirando de uma área que ele poderia estar reproduzindo. Então, escadas, muitas vezes, elas podem atuar como uma nova fonte de impacto. Então, não é fácil mexer mesmo com... O manejo da pesca exige um cuidado extraordinário. É claro que escadas são válidas em algumas situações. Quando você tem as áreas de desova, a montante, e não tem os berçários... A montante só tem, não tem os berçários acima da barragem, mas só abaixo. Nesse caso, o peixe tem que subir até a sua área de desova e os ovos e larvas têm que alcançar o trecho de baixo. Então, nesse caso, é necessário. Fora esse caso, as escadas podem ser inócuas ou podem ser, inclusive, prejudiciais. Assim, então, não existe uma maneira fácil de controlar isso, né? De você mitigar os impactos dos barramentos. Tem que ser considerado, em muitos casos, quando vai se autorizar um barramento, que o impacto pode ser irreversível. Ou seja, que não tem jeito de você compatibilizar escada com espécies migradoras. Aliás, escada, barragens com espécies migradoras. Escada não vai ser a solução, assim como também não tem sido solução os repovoamentos, os peixamentos também não têm sido solução para o caso de impactos de barragem.
E por quê, professor? Porque era essa a pergunta que eu ia fazer. Quer dizer, hoje então, quando eu vou analisar os estudos de impacto ambiental, sempre um elemento-chave são as famosas medidas mitigadoras, né? E aí o que eu iria perguntar, a segunda depois da escada seria o repovoamento, né, com os criatórios, digamos, em áreas próximas. Isso também não é lá muito bom também?
É, o repovoamento e escada são os argumentos que se usa durante os licenciamentos para se conseguir a aprovação, né, do projeto. Porque se a gente diz o peixe não sobe, nós estamos separando a população, o peixe não vai alcançar a parte alta, os locais de desova, é fácil você responder que não, isso a gente resolve com uma escada. Ou então responder que se ele não subir, a gente coloca os peixes lá. Mas não é tão simples, tão linear, a coisa não é tão simples e linear assim. É, o que a gente tem observado, né, e isso tem sido demonstrado, inclusive com os resultados obtidos aí no estado de São Paulo, nos rios Tietê, Rio Grande, mesmo no Rio Paraná, né, de que não existe nenhuma relação entre o esforço de peixamento, o número de larvas ou de alevinos que se coloca e o rendimento pesqueiro, que também tem sido controlado, né, tem sido aferido. Então não existe nenhuma relação de uma coisa com outra. Então, e pelo contrário, você pode ter com os peixamentos um fator de impacto fundamental, dependendo muito da qualidade dos peixes que você tem nas estações que produzem os alevinos, você pode piorar os estoques naturais. Se você está procurando ajudar aqueles estoques que conseguem se manter no ambiente, né, através de uma reprodução no próprio ambiente, um recrutamento no próprio ambiente, você está colocando peixe, pode colocar peixe de pior qualidade que vai cruzar com esses outros e vai botar em risco todo o estoque. Então não é simples, não é nada simples um processo de estocagem, né? Tem casos já descritos na literatura de estocagem de salmão, por exemplo, no Canadá, feito durante mais de 100 anos, a espécie perdeu a capacidade de reproduzir no ambiente natural. E era estocagem para suplementar, era só estocagem de espécies que reproduziam no ambiente natural. Você domestifica o processo de reprodução e depois ela não consegue tocar isso sozinha.
É um pouco
você
igual...
Quando você cria o peixe em cativeiro, controlando tudo, você não submete os peixes ao processo de seleção que tem no ambiente. Então eles não estão sujeitos àquele processo de seleção. E isso significa que se esses indivíduos reproduzirem com os nativos, os nativos vão perder também essa capacidade. Então é como você colocar, por exemplo, milhares de alevinos irmãozinhos para reproduzir numa população diversificada. É óbvio que vai ter consanguinidade, é óbvio que vai ter problema no ambiente natural. Então essa é uma ação, né, também muito propagada, aliás as duas são as que mais são utilizadas no Brasil, escada de peixe e peixamento, que tem são atividades muito arriscadas e que não tem resultado em benefício para os estoques naturais.
E aí eu lhe pergunto então, professor Ângelo, quer dizer, o senhor que é da área realmente aí da ictiologia, do estudo dos peixes, quer dizer, como é que... Então essas espécies estão correndo risco bem iminente mesmo de desaparecimento ou tem que partir para outros mecanismos ou existem estratégias, digamos, de pelo menos salvar algumas áreas de berçário, né, e de reprodução? Como é que têm sido as estratégias aí do ponto de vista mesmo dos pesquisadores?
As estratégias que a gente tem visto que são as mais efetivas para a manutenção das espécies, né, é de reservar parte da bacia para manter essas espécies. Ou seja, não necessariamente precisa de ser uma unidade de conservação, mas é como se fosse uma unidade de conservação aquática. Porque normalmente quando estabelece unidade de conservação, pouco se olha para o ambiente aquático. Normalmente é o ambiente terrestre que conta, é a formação vegetal e tal. Então são muito poucas as unidades de conservação com foco na água. Então, se nós pegarmos, por exemplo, no Rio Paraná, o que a gente tem visto, né, a parte, o rio Tietê, Grande, Paranaíba, Paranapanema, mesmo o Iguaçu, são rios que estão todo tomado por barragem. Tem um trecho livre entre o reservatório de Porto Primavera e o reservatório de Itaipu, é um trecho de mais ou menos 250 quilômetros, um pouco menos que isso, e que tem grandes tributários ainda não represados, que é os rios Ivaí, Rio Piquiri, Rio Ivinhema, lá do Mato Grosso, Ivinhema e Guatemi. Esses rios são rios que fazem esse trecho de 250 quilômetros do Rio Paraná ainda respirar. Eles não são rios que ainda não estão barrados. E os peixes sobem esses rios, reproduzem, e praticamente todas as espécies de migradores que sempre existiu na bacia do Rio Paraná e que já sumiu em muitos trechos superiores, ainda estão presentes aqui. Ou seja, nenhuma espécie de migradora ainda desapareceu do trecho brasileiro do Rio Paraná, graças à existência de um trecho livre que tem ainda grandes tributários que ainda não foram barrados.
E já
então, essa é uma solução, inclusive, para a Amazônia.
É isso que eu ia perguntar, se já existem algumas iniciativas legais. Eu achei muito interessante o senhor ter colocado, porque realmente a gente pensa nas áreas de preservação, áreas de proteção, e sempre é mata, né? Morro, é topo de morro, quando muito as margens dos rios, né? Mas realmente o meio aquático é muito pouco considerado. Existem, assim, eu me lembro acho que das anavilhanas, né? Que até já apareceu na televisão como uma reserva, mas quer dizer, existem já iniciativas legais de criação dessas reservas?
Existe, no estado de Minas tem uma iniciativa que já está bem adiantada de rios de conservação. Então, que eu conheço aí. Depois tem ambiente marinho, tem, né? Para ambiente aquático. Mas exclusivamente aquático, olha, eu não conheço uma unidade de conservação que seja exclusivamente aquática, em águas interiores, né? E que tenha sido criado com essa finalidade. Normalmente o que chama atenção, né, nesses ambientes é o ambiente terrestre e os animais terrestres. Especialmente porque os peixes a gente não vê, né? Então é complicado. Agora em Minas eles têm uma iniciativa inclusive legal, já de deixar alguns rios para manutenção da fauna.
E o senhor estava citando o caso da Amazônia, né, como um grande potencial também, né?
Na Amazônia, sim, senão você tem... Amazônia, é claro que é muito mais complexo do que aqui o Rio Paraná, né? Porque você tem rios de características muito diferentes. Mas você, a partir de um conhecimento geral, né, do que tem da fauna de cada, da biota de cada um deles, você pode escolher trechos representativos que possam, vamos dizer, que não se possa construir, não se possa fazer reservatórios, ou não se possa construir barragens. Eu acho que essa seria uma alternativa bem viável. Por exemplo, tem o caso Araguaia-Tocantins. Araguaia-Tocantins já está tomado por barragem. Por que não deixar o Tocantins ou Araguaia em paz, né? Então, essas seriam alternativas que eu acho mais viáveis do que essas que têm sido tomadas atualmente pelo setor elétrico.
Eu acho que o outro tema que sempre volta, aí o senhor ainda citou a Amazônia, é não sei se dá para dizer uma tragédia anunciada de Belo Monte, né? Quer dizer, Belo Monte agora já estão anunciando que a energia de Belo Monte vai vir aqui para salvar o Sudeste. Quer dizer, já dá para fazer um balanço, professor, né? A secagem ali da Volta Grande, quer dizer, ali para os peixes foi um impacto muito grande, né?
Sim, é uma área de alto endemismo, né? Os próprios estudos de Arrima mostram isso. Uma área de alto endemismo que vai...
Explica um pouco o que é endemismo, professor.
Alto endemismo são espécies que só ocorrem ali e que o desaparecimento delas nesse trecho implica num desaparecimento a nível de planeta. É extinção de espécie, né? Quando você tem uma espécie endêmica... No Iguaçu tem bastante também. Você tem uma espécie endêmica e se ela desaparece, o risco de extinção de espécie é elevadíssimo. Então, como essa área da alça, principalmente, do Xingu de modo geral, mas da alça, tem alto endemismo, isso significa que impactar essas espécies é botar em risco a existência da espécie, né? Então, isso é algo realmente preocupante. E, normalmente, a ictiofauna, ela tem, principalmente a ictiofauna aqui do neotropical, né? Ela tem no regime de cheias a sua função de força maior. Ou seja, são as cheias, são o ciclo de cheia e seca é que determina a integridade do ambiente. E se você altera isso, você afeta a integridade e põe em risco realmente a espécie de extinção.
Professor Ângelo, caminhando para o final, a história do Brasil é um pouco marcada pelos nomes, né, de peixes que inicialmente os índios e depois os colonizadores foram batizando. Então temos aqui Jaú, Dourado, Lambari, Minas Gerais. Quer dizer, esses peixes, né, o Pacu também, que é outro símbolo, né, esses peixes que, num certo sentido, fizeram parte da nossa história, eles vão ficar só para a história mesmo? Quer dizer, nós não vamos mais tê-los hoje só mesmo em pequenas reservas, né, rios de reserva? Essa é a perspectiva, professor?
Em relação às barragens, eu diria que sim. Porque ainda existe, né, na bacia do Rio Paraná, você encontra essas espécies. Mas mais em áreas muito restritas, e áreas restritas significa que são áreas mais frágeis para desaparecerem. Mas os reservatórios, de modo geral, afetam, como a gente falou no início, afetam principalmente as espécies de grande porte, que são as espécies mais conhecidas da população. E que são as espécies, porque as espécies de grande porte são migradoras, e como migradoras, elas usam um grande trecho da bacia. Quando você constrói um reservatório, é impossível que você não intercepte essa rota de migração de alguma espécie. Então, esse é um problema. É claro que nesse caso do desaparecimento das espécies, tem outros problemas, né? Nós falamos, por exemplo, de represamento, mas tem bastante transposição de bacias, também um problema sério para a conservação. Tem outras ameaças, como mineração, a própria agricultura que permite o escape de espécies exóticas, a própria agropecuária que é responsável em grande parte pelos desmatamentos que tem na região, e a pesca também, né, o esforço de pesca. Mas além das atividades do homem, nós vimos que também as tentativas do homem em consertar isso têm sido também um fator de risco, têm sido também uma ameaça, né? A passagem para peixe, estocagem de peixe, né, o repovoamento, então tem sido também uma ameaça. Mas além de tudo isso, ainda tem um outro fator que está preocupando muito, uma outra ameaça, uma outra categoria de ameaça, que é a legislação, né? Nós, acho que nós vivemos um dos piores períodos em relação à legislação ambiental nesses últimos 10 anos. Nós tivemos, depois do Código Florestal, as mudanças no Código Florestal, nós tivemos muitas outras mudanças tentando facilitar as coisas para o setor produtivo e prejudicando de maneira drástica os peixes, né? Então, nós poderíamos citar várias leis municipais, estaduais e federais, né, que facilitam tanto a ocupação do espaço como simplificam o processo de licenciamento, né? Tem estados que não tem nenhuma restrição a PCHs, por exemplo.
Que são as pequenas centrais hidrelétricas.
Pequenas centrais elétricas podem ser construídas à vontade, sem, né? Então, tudo isso são coisas que surgiram nos últimos 10 anos. A aquicultura com espécie exótica na Amazônia é coisa que está regulamentada. Pode se criar tilápia no meio da Amazônia. A aquicultura de espécies não nativas, né, nativas da Amazônia aqui no sul, que também representa um risco grande, sem problema, né? E além de tudo isso, ainda a gente tem como ameaça na legislação também o congelamento do orçamento para pesquisa, né? Congelamento do orçamento, sem o conhecimento é difícil a gente proteger alguma coisa. E o que a gente tem visto é que os recursos para estudo desses problemas ambientais são cada vez mais escassos, as leis estão cada vez mais permissivas, né? E o sistema e a população demandando energia, claro que vai precisar, né? Expandir a matriz energética e a ocupação. Esse é um dilema que a gente tem que, né, pensar muito como resolver.
É, professor, não dá para ser otimista realmente. O professor citou aí, no caso, só para esclarecer os ouvintes, a emenda constitucional 95, né, que foi aprovada em 2016. Isso. E que congela, né, os gastos do governo federal por 20 anos em ciência, isso, tecnologia, educação, isso, saúde. Só não congela os gastos com os pagamentos dos juros da dívida pública, né, que vão para os pobres bilionários brasileiros. Professor, infelizmente, a conversa está muito boa, mas o tempo voa. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua participação no nosso programa e fique à vontade aí para um comentário final.
Ok, não. Bom, comentário, o que a gente pode, o que eu gostaria de fazer é agradecer a oportunidade de estar participando dessa discussão, né? Para mim é um prazer falar, quer dizer, poder discutir isso, né? Porque a gente não tem muitas oportunidades, e principalmente de chegar na população, né? Porque as discussões normalmente ficam mais restritas ao meio acadêmico, e também manifestar minha esperança de que alguma coisa mude na política e que a gente tenha condições de desenvolver as pesquisas que são necessárias para solucionar, né, solucionar os problemas e mitigar os problemas que os represamentos têm causado. Não só os represamentos, mas esses represamentos principalmente. Muito obrigado pela possibilidade de estar discutindo isso.
Eu que agradeço. O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou o professor Ângelo Antônio Agostinho, que é biólogo e professor do programa de pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.